A manifestação será pacífica, é uma tradição, a esplanada sempre ocupada pelos verde e amarelo, como um local de manifestação de três gerações até. Eu vejo, eu acompanho todos, né? O avô, o filho, o neto, e por ser muito grande, fica muito disperso, ou seja, não há nenhum problema até agora, não. Mas há um reforço na segurança e haverá ali, como sempre, uma contenção para evitar a entrada de armas, material pontiagudo, esses cuidados de sempre nas manifestações aqui. Ali já virou uma praça de eventos.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível no Panflix. E nós aqui voltaremos na segunda-feira, mas tem Jornal da Manhã também nesse sábado, nesse domingo. Obrigado pela companhia, Adriana.
Valeu, Thiago Berrais, por essa semana. Obrigado pela companhia de todos. Boa sexta-feira e fim de semana pra gente. Até segunda. Tchau, tchau.
Até segunda.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas para todo mundo, para tudo, para sempre, para você. E UniaSelv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Loja 100 para quem pensa, loja 100 para quem sabe, para quem planeja, loja 100 para quem faz, para quem espera, também para quem vai, para quem passeia, para quem morre, chega ou sai.
Bom dia para você, minha excelência. Sextamos por aqui hoje, dia 3 de setembro de 2021, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix com o nosso Morning Show. E sem Joel e sem Adriles aqui no estúdio.
Nossa, céu, gente. O que tá acontecendo? É. Cada dia
você sabe que isso aqui tá parecendo BBB, né?
É.
É paredão?
Tô me sentindo. Tô me sentindo um pouco nisso.
Caramba.
Agora, o caso do Adriles hoje foi o seguinte. Deixa eu tentar explicar pra vocês, traduzindo, né? Toda vez que um trabalhador, como ele, um poeta, na sexta-feira diz que não vai poder fazer o programa de alguma maneira, que tem um compromisso profissional já pré-agendado, isso pode ser traduzido em bom português como migué.
Você acha?
Opa, eu tenho certeza. Compromissos profissionais acontecem terça, quarta ou quinta.
Certo.
Segunda e sexta é migué na certa. Porque o cara emenda o final de semana, entendeu? Aí ele fala, putz, olha...
Mas ele acabou de sair de férias.
Não vou conseguir, mas deu
tava
migué
doido aqui pra voltar.
Mas o migué não tem migué hora. Mas já aconteceu a qualquer momento.
Sexta-feira é migué, Vini. Isso é certeza absoluta.
Não sei, ele me pareceu sério ontem, me ligou.
Tava preocupado?
É, disse que tem um evento aí de conservadores.
Ele foi. Foi pra Brasília,
e
né?
E olha, deve ser alguma coisa
mas
séria.
Mas na sexta o evento, né?
Deve
na
ser. Sexta, porque, pô, pensa, a Juliette lançou seu EP agora. Você acha que o Adriles não queria estar aqui para comentar isso?
Isso é mesmo.
Pois é.
Ele com certeza queria falar. Eu acho que ele gostou, que ele gosta desse som nordestino, ele adora a Juliette, uma pessoa que ele torceu no Big Brother. Eu acho que ele ia querer comentar hoje esse lançamento, mas infelizmente não vai dar.
Agora, outro que também deu migué essa semana foi o Joel Piano da Fonseca.
Sim.
Mas que hoje vai participar.
Vai?
Vai.
De onde será que ele vai entrar, hein?
Então, essa é a pergunta. Vamos conversar com o Joel Pinheiro da Fonseca. Produção, coloca ele aqui no nosso telão. Deixa eu ver se eu acho. Ah, olha ele aí. Olha, eu não sei onde é que o Joel tá. Tô em dúvida em relação a isso. Aliás, o Joel, no ano passado, fazia o programa de lugares incertos
isso,
e não sabia.
Cada dia era num lugar
você
diferente.
Você lembra, Vini? De repente, aparecia uma cortina de um jeito, a cortina do outro.
E hoje tá enigmático.
Algumas pessoas
não dá,
passavam
não por
tá, Joel, conta um pouquinho pra gente. Fiquei curioso.
Bom dia, Paulo Matias, Paulinha e Vini. Que tristeza, não tô vendo o Adriles aí no estúdio hoje. Olha, Infelizmente, motivos de força maior me fizeram não poder estar presencialmente com vocês. Eu estou com esse fundo enigmático aqui. Eu acho que um dia vocês saberão de toda a verdade, mas por enquanto é um mistério mesmo. E eu estou aqui à distância.
Você também vai participar do evento dos conservadores, Joel?
Eu não estou em Brasília, gente. Eu não estou em Brasília. Infelizmente, não irei para o CPAC Brasil.
Você não foi chamado?
Não foi chamado, que estranho.
Eu estranhei, porque eu estava aguardando o convite para falar. Eu, como alguém da direita também, aguardei o convite para dar uma palestra, uma fala, fazer uma noite de autógrafos no evento dos conservadores, mas não veio. Acho que extraviou-se o convite em algum no correio, não sei o que aconteceu.
Entendi, muito bem. Olha, além do nosso Joel Piero da Fonseca, nós temos ele que não dá migué. Com ele não tem migué.
Todo dia.
Com ele tem trabalho, trabalho, trabalho. E o nome dele é Zé Maria Trindade. Zé, que orgulho ter você aqui no Morning. Tudo bom?
Tudo bem, mas eu também não tô nesse encontro aí chamado aqui, Encontro dos Doidinhos, eu não tô.
Como é que é chamado? Ué?
Como é que chama, Zé?
Encontro dos Doidinhos, é o pessoal do Congresso.
Ah, tá.
Ai, vamos nessa.
Esse Paulinha. Foi, é isso mesmo?
É, acho que o Adriles tá nessa.
Enfim, vamos ver. Daqui a pouco, eu tenho certeza absoluta que o Adriles deve estar assistindo a gente.
Uma hora ele entra aí.
Uma hora ele entra e conversa com a gente. Escuta, nós não falamos da tag, né?
Vamos fazer uma tag geral, é um convite para todos vocês. Hashtag comente o morning. Aí você vai para cada
Miguel assunto. Também, né?
Né? Eu sou favorável que você que está nos acompanhando utilize a hashtag justamente para comentar o Miguel. Em relação à segunda ou sexta-feira, você concorda? Você acha que realmente existe isso? Eu acho. E acho que o Adriano está promovendo o Miguel aqui no programa. Você não acha, Vini?
Eu não estava achando, não. Mas agora que você levantou essa tese, pode ser.
A emenda. A emenda, maravilhosa.
Pode ser mesmo.
Esse descanso de final de semana.
Nossa, a gente,
o que nós vamos ideias, conversar, né, no programa de hoje? Quais são os principais,
Paulo,
destaques,
assuntos? Vini. Vamos falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Teve uma reação do presidente Jair Bolsonaro a uma fala do presidente do Supremo, o Luiz Fux. Vamos falar também sobre essas informações que rolaram ontem, né, Paulo? Sobre uma possível saída do Marcelo Queiroga, ministro da Saúde da pasta, mas ele acabou negando. Tem também o Não Convide para a Mesma Festa hoje com Dória e Mário Frias, numa disputa.
E uma
aí,
grande,
né,
turma, né?
É, uma grande turma reunida numa verdadeira disputa aí pela reabertura do Museu do Ipiranga. Vamos estrear também aqui hoje no Morning Show, Paulo Matias, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, o Eliseu Neto, que vai trazer informações sobre o furacão Ida, vai trazer informações também sobre a lei antiaborto que entrou em vigor lá no Texas e o Biden lançou uma ofensiva contra essa lei. Vamos receber também o escritor Ilan Breman, que vai falar um pouco aí sobre educação dos filhos e, infelizmente, a notícia da morte do ator Sérgio Mamberto, aos 82 anos, Tem bastante assunto no Morning hoje, Paulo.
Muito bem, Vini. Vamos começar então o nosso programa, turma. Olha só, horas depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, demonstrar certa preocupação com as manifestações do dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está em paz e que ninguém precisa temer os atos marcados para o Dia da Independência. Vamos ver então tudo na reportagem da nossa Luciana Verdolin.
Presidente Jair Bolsonaro, em resposta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou ontem que ninguém precisa temer o 7 de setembro. Durante a abertura da sessão do Supremo, o ministro Fux disse que o Supremo estará vigilante durante todo o feriado.
Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros.
Fux ainda ressaltou que as críticas são bem-vindas, quando o objetivo, no entanto, for ajudar.
A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país.
O presidente Jair Bolsonaro foi irônico ao elogiar O presidente do STF garantiu que as manifestações serão pacíficas, a não ser que, segundo ele, tenham pessoas mal intencionadas infiltradas.
Hoje eu vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux! Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos.
Fazendo uma relação direta com o que ficou conhecido como inquérito das fake news, o presidente Bolsonaro minimizou a reação do Supremo às críticas que vem recebendo e afirmou que nem ele está também imune e lembrou que isso faz parte do jogo democrático.
Quantas vezes engulo o sapo pela fosseta lacrimal? Agora, não é só o executivo que tem que engolir sapo. O Bezerra, você também tem que engolir, Bezerra. O Poder Judiciário também tem que engolir algum sapo lá.
Jair Bolsonaro também afirmou que não pode ser responsabilizado por todos os problemas que existem entre os três poderes.
Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou.
Em meio ao fogo cruzado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o que ele chamou de boa vontade do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo está querendo nos ajudar agora na solução também dos precatórios. Isso é importante, porque o teto foi feito para justamente limitar exorbitâncias do Poder Executivo. Mas o que acontece quando um outro poder nos ordena, nos dá um comando de gastar? Nós precisamos dessa modulação.
De Brasília, Luciana Verdolim.
Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim de Brasília e nós vamos para lá conversar com o nosso Zé Maria Trindade agora. Zé, o presidente da República disse que nunca brigou com os outros poderes. Você já viu ele brigando, discutindo aí com os outros poderes? E eu quero te perguntar o seguinte, o Brasil tá em paz? Essa fala do presidente da República cola?
Mas ele admitiu engolir sapo pela fosseta lacrimal, né?
Pois é.
Gente.
O Brizola falava em sapo barbudo se referindo a Lula. A fosseta lacrimal é um orifício que tem ali na cabeça das serpentes e que serve para detectar variação de temperatura, uma das grandes orientações. O presidente Jair Bolsonaro, na verdade, Paulo, deixa eu falar, ele nunca mesmo tomou nenhuma atitude concreta contra poderes, portanto, ele nunca brigou contra poderes, não é fazendo aqui a substituição do Adriles nas explicações. É que é o seguinte, ele reclama, mas atende às determinações. Foram várias decisões do Supremo, até contra a Constituição, do exemplo, a nomeação do diretor da Polícia Federal, enfim, várias interferências do ministro da Justiça, e que ele reclamou, falou, o general Heleno divulgou uma nota, mas acabou não nomeando o diretor da Polícia Federal, enfim, não ultrapassou o chamado Rio Rubicão, que o Ricardo Lewandowski falou lá, como limite para os integrantes das Forças Armadas não atravessarem o Rio na Roma Antiga. Então, o que acontece? Ele realmente nunca brigou de fato. Ele fala, ele reclama, o Joel até costuma dizer aí que ele fala e não faz nada. É verdade, ele nunca tomou nenhuma atitude concreta, nunca. Nunca tomou nenhuma atitude concreta contra poderes, nem contra o Congresso Nacional, nem contra o Supremo Tribunal Federal. Mas ele reclama, fala, joga militância contra os integrantes e pronto, né? Isso é definitivo. No dia em que o presidente atravessar o tal Rio Rubicão, aí nós saberemos de fato como vai reagir a democracia. A fala do presidente do Supremo, Luiz Fux, é esquisita, né? Foi na abertura da sessão, no pleno, né, do Supremo Tribunal Federal, falando que estar vigilante. Eu achava que sempre estavam vigilantes, é preciso. Os poderes da República têm que estar vigilantes. E o Congresso também está vigilante. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou viagem ao exterior, que estava confirmada. O presidente do Senado também vai ficar por aqui. E o presidente está fazendo um discurso de tranquilidade, dizendo que não haverá defesa de interferência militar, de intervenção, nem de golpe, nem de nada, nem de nada. No meio dessa conversa toda e da convocação para esse ato de 7 de setembro, tem uma grande novidade que eu antecipei aqui. É a aprovação pelo Congresso Nacional de uma LSN nova, Lei de Segurança Nacional nova, com um nome mais bonitinho, mais modernizado, mas é, e que define ali regras claras sobre golpe militar, intervenção, sobre tentativa de golpe contra a democracia, que dá cadeia mesmo, né? Então, é um novo momento, uma nova situação, e a manifestação de 7 de setembro é, como diz o presidente, tranquila, será tranquila. A grande novidade, Paulo, é que ontem, na live, o presidente convidou o Fux para participar das manifestações.
Acho que não, acho que o Fux não vai aparecer lá. Joel Pinheiro da Fonseca, vou perguntar para você justamente a mesma coisa. O Brasil está em paz?
Olha, Paulo, o Brasil está em pé de guerra em diversos sentidos. No sentido da retórica, no sentido de uma retórica que o próprio presidente usa. Mas como Zé Maria bem disse e relembrou, o presidente fala, o presidente ameaça, mas na hora de agir, de fazer aquilo que ele diz que quer fazer ou diz que vai fazer, acaba não agindo, acaba não fazendo e mantém essa tensão no ar. E ele oscila. Um momento ele tem uma fala mais agressiva para aumentar as tensões, no outro momento uma fala mais pacificadora para distender as tensões. É o caso dessa agora. Então não tem conflito, não tem briga, o dia 7 será pacífico e é o que eu acredito que será também. Eu acho que o dia 7 de setembro criou-se essa atmosfera de golpe, de tirada violenta das instituições, mas eu acho que essa retórica, essa atmosfera, ela serviu basicamente a dois públicos. Um deles é o público do próprio Bolsonaro, bolsonaristas radicais que querem, eles precisam acreditar nisso, porque no ponto de vista deles não existe mais democracia no Brasil, o golpe já foi dado, o Supremo é um ditador, tem que ser tirado na marra mesmo, senão não vai ser tirado, eles precisam acreditar que tem um golpe a caminho, então eles são alimentados com isso. E o outro público é a esquerda progressista, que também vive com esse medo de um golpe que estaria em vias de ser dado. Eu não acredito em nenhum dos dois. Eu acredito que a gente vai ver, no dia 7 de setembro, um ato que vai ser maior do que os atos bolsonaristas anteriores. E eu já disse minha opinião aqui várias vezes. Eu acho que esses atos anteriores, embora o pessoal tente vender como grandes sucessos, não foram tão grandes sucessos assim, não. Agora, esse, acho que de público, sim, terá bastante público, porque as pessoas estão se organizando para vir, pelo menos para Brasília e para a Avenida Paulista. Mas será um ato como tantos outros que a gente vê desde o início do governo Bolsonaro. Ele chama o povo às ruas para se manifestar, para protestar, para ser contra... Lá atrás era o Congresso, agora o inimigo principal é o Supremo. Mas, enfim, as pessoas protestam, não há grandes violências. Eu não descarto que agora um ou outro maluco possa fazer alguma coisa, mas acho que vai ser minoritário se acontecer. E não vai ter grandes violências. E o que a gente vai ver é o seguinte, na esteira, logo na sequência dos atos do dia 7, uma comemoração dizendo estamos aqui, estamos forte, estamos com tudo, mas na prática, no dia a dia das instituições brasileiras, da negociação do presidente com o Congresso, da relação do presidente com o STF, eu acredito que nada mudará, porque as pessoas irem às ruas com as camisas verde e amarelo, é tudo muito bonito e tal, mas não muda nada.
Muito bem, hoje de manhã, antes de subir aqui no 20º andar da nossa Jovem Pan, eu estava tomando um café e quem me serve o café todos os dias aqui numa lojinha embaixo é a Dona Rita. Aí Dona Rita chegou para mim, Vini, e perguntou o seguinte: Paulo, e essa manifestação aí do dia 7 de setembro? Como é que vai ser e tal? Falei: Dona Rita, vai ser grande. A manifestação vai ser grande, vai ter bastante gente. Ela me perguntou o seguinte: mas vai aumentar meu salário? Ou seja,
é aquela preocupação.
O que isso se traduz, né? É a preocupação do presidente da República só estar falando para a sua bolha o tempo inteiro. Essa guerra que está montada, que a gente está discutindo aqui no Morning Show, justamente ser uma guerra apenas dos seus apoiadores, apenas daqueles, e ele não dialogar com as pessoas que não estão vivendo esse dia a dia. Vini, e ontem surgiu uma informação de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teria comunicado ao presidente Jair Bolsonaro que não ficaria mais à frente da pasta. Mas o médico negou, né?
negou essa informação do portal O Bastidor. Ele foi ao Twitter prontamente negar essa informação que havia saído, né, Paulo, de que ele já teria comunicado o presidente Jair Bolsonaro sobre a sua saída, porque não teria ele autonomia mais na pasta, que a pasta da saúde estaria muito rachada, mas que o presidente conseguiu, num primeiro momento, demover ele ali da ideia de sair imediatamente até que se arrumasse um substituto. Mas pelo Twitter, o Marcelo Queiroga acabou negando essa informação e disse o seguinte, ó: eu ainda não entendo porque um jornalista ouve supostas fontes e não procura o outro lado. O nome disso é barrigada. Já desmentiu supostos pedidos de demissão aos jornalistas no Planalto. Sigo na missão de concluir a mais bem-sucedida vacinação no Brasil e melhorar a saúde do nosso país. Então vamos ver também o que o Marcelo Queiroga falou para os jornalistas sobre essa suposta demissão.
Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão, estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente da República entender que eu sou útil à nação brasileira. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Opa, e terminou com o slogan ainda, né? É. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí ontem também, Paulo, ele participou da live, né, tradicional do presidente todas as quintas-feiras. E o presidente Jair Bolsonaro também aproveitou essa live para negar essa informação. Vamos ver.
Que tá dizendo que é logo é pedir demissão. Pediu demissão, Guilherme?
Eu
tô atrás de você, pô. O novo demitido, Marcelo Queiroga, da saúde. Primeira mão pra vocês, hein? Olha aqui, imprensa. Isso aqui é mais um fake news, pô. Mais uma mentira. Eles tentam desestabilizar o governo o tempo todo. Uma notícia dessa, por volta de meio-dia, mexe na bolsa, mexe no dólar, altera o preço do combustível, causa inquietações no Brasil. Isso é fake news.
Pois é, Paulo, e aí é o seguinte, o jornalista bancou a informação, vamos ver como que vai se desenrolar essa história nos próximos dias, até porque na reportagem já se dizia que o presidente pediu para o Queiroga ficar no cargo até que ele arrumasse um substituto, que o Queiroga teria aceitado isso. Então vamos ver quanto tempo que o Queiroga vai durar no cargo, se vai continuar até o próximo ano, mas ele acabou negando essa informação, lembrando que agora tem duas grandes demandas do Bolsonaro com relação à pandemia, né? Ele quer que o Queiroga estabeleça ali algum tipo de planejamento para tirar a obrigatoriedade das máscaras e também barrar qualquer tipo de passaporte da vacina no Brasil.
Muito bem. Zé, deixa eu te perguntar justamente sobre essa questão envolvendo aí essa demissão, né? Possível demissão do Marcelo Queiroga. Isso foi uma matéria que foi publicada, circulou pra caramba essa matéria. Eu me lembro ontem, inclusive, no 3 em 1, esse boato que estava acontecendo, mas qual foi o método que a nossa equipe de jornalismo aqui da Jovem Pan fez? Em primeiro lugar, verificou se era verdade ou se era mentira, apurou o fato, e aí, obviamente, aqui na Jovem Pan a gente não deu esse episódio. Eu quero saber de você, José, como jornalista, como é que você vê essa responsabilidade? Porque isso que o presidente da República coloca, eu concordo em particular com ele, dessa geração de instabilidade, né? Uma demissão de um ministro da Saúde neste momento, que nós estamos agora, no meio de uma crise, seria um negócio que desestabilizaria mais uma vez por completo a gestão da pandemia no país, né?
Não, isso é uma informação muito importante. Sempre foi. Diminuiu um pouco agora, né, diante dos veículos de comunicação que estão mais ágeis. Antes, quando não existia essa novidade que é a tal da internet, eu fiz a Constituinte, eu cobri a Constituinte, não existia computador, não existia Google, não existia nada. Quando eu sentava na máquina de escrever para fazer a matéria, tinha que estar tudo ali no caderninho, nomes, datas e tudo, né? Então, naquela época, uma notícia assim era importante porque você pegava jornais já impressos, então ficava um dia inteiro. Hoje não, vai e volta. Devo dizer o seguinte, essa informação me chegou assim no início do dia de ontem, né? E foi impossível checar. E, evidente, você tem uma informação que não checada, não leva para o ar. Você não pode fazer isso. Você joga a sua reputação quando você aposta num tipo de notícia assim. Digo que não foi prontamente o desmentido, houve dificuldades. A assessoria, é porque existe um código não escrito, que é o seguinte, Quando você liga para uma assessoria e pergunta, o ministro pediu demissão? Aí existem três respostas possíveis. Uma, desmentir prontamente. Se o assessor desmentir a notícia, ele está assumindo a responsabilidade. Se depois o ministro pediu demissão, ele cai em descrédito, né? A outra, não sei. É tipo assim, o assessor de imprensa diz, olha, não tem confirmado. Aí fica a seu critério. Você aposta ou não. O assessor não te tira da matéria, como é o jargão jornalístico de bastidor. E a terceira possibilidade é se não está confirmado. E a notícia era do meio. Não confirmamos. Tipo assim, nem nega e nem confirma. Ou seja, não te tira da matéria. E aí todo mundo louco aqui, ligando um para o outro colega. E aí, como é que está? Não tinha resultado oficial. Veja que esse desmentido só saiu no início da tarde, no Palácio. Esse local aí é o Palácio do Planalto, uma solenidade. Então, demorou muito, né, o desmentido. Quando isso acontece, é porque está conversando. É a realidade do jornalismo. Aí não tem um lado nem outro, tem a sua reputação pessoal e o seu trabalho. Então, assim, demorou demais a dizer não peremptoriamente. Os telefonemas choviam para o Ministério da Saúde, entendeu? Então, houve uma inabilidade na assessoria de imprensa ou realmente houve conversas.
Fala, Vini. Ô, Paulo, só algumas observações, né? A primeira, o jornalista diz que tem muita certeza do que ele estava falando ali, porque ele conversou com fontes confiáveis que disseram que, assim, ó, o Marcelo Queiroga decidiu, está decidido sobre esse pedido de demissão e uma hora isso vai acontecer. A gente já viu nesse governo, o governo negando algumas coisas ditas por jornalistas e depois isso se concretizando lá na frente. Se não me engano, com o ministro da Educação foi assim. Né, o primeiro ministro,
mas o Vélez Rodrigues. Mas a matéria de ontem não dizia isso. A matéria de ontem cravava a demissão e que o Bolsonaro já estava
procurando substituto. Que ele estava comunicado, mas pediu para o Queiroga segurar enquanto ele arrumasse um substituto. Né, então isso demora alguns dias. E terceiro, eu concordo com você quando você falou que o presidente tem razão em dizer que notícias como essa geram instabilidade, mas, pô, o dólar não está alto por causa de uma notícia como essa, mas gasolina.
Mas ajuda, né? Vini. Isso mexe com certeza, né? No mercado financeiro. Claro, uma notícia dessa bem, propagada mas... de uma maneira mentirosa, isso sim gera
mesmo
instabilidade.
Mesmo porque claro. O ministro da Saúde é diretamente ligado à pandemia, gente. Que é uma situação que
é o ministro
que
mais importante
agora.
Do governo hoje. É quem dita a regra da vacinação aqui. Se o cara vai sair, e é, como você disse, a quarta saída...
Seria a quarta saída.
Não, isso gera uma instabilidade.
Mandetta, Nelson Teich, Pazuello...
Em meio à CPI...
Em meio à CPI, tem uma série de questões. Pois mas vamos conversar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca agora, para justamente saber dele essa posição. Como é que você viu essa matéria? Você acha que é diferente desses outros casos que o Vini citou, Joel?
Olha, eu li aqui a matéria, é de um jornalista respeitado, né, que é o Diego Ecosteg, e ele realmente está apostando a reputação dele nisso, porque ele disse que duas fontes confirmaram, disse que já está tudo certo, e ele publicou lá embaixo, também depois do desmentido, né? Ele disse, olha, o ministro disse há pouco que não pediu demissão, também aludiu à indústria de boatos e fake news, repetiu o slogan do governo, o Bastidor, que é o site dele, mantém na íntegra e sem ressalvas o teor da reportagem publicada acima. Então, acho que em breve a gente vai descobrir. Em breve a gente vai descobrir se de fato... Porque tem as duas possibilidades, né? Tem uma possibilidade. Que ele realmente deu uma barrigada, conversou com pessoas que me informaram mal e trouxe uma informação falsa, ou seja, errou mesmo e vai sair bastante queimado dessa história, pois existe a outra possibilidade, de que o que ele está falando é verdade, mas o governo não quer que isso venha a público ainda agora, não quer gerar instabilidade agora, então vai negar isso para daqui algumas semanas, depois de achar um substituto e tudo, ter conseguir fazer a substituição. Eu acho que o Vini trouxe bem a memória daquele caso. Eu lembro de dois casos aqui, do Vélez Rodrigues, isso. Né, em que uma jornalista anunciou que ele seria demitido, o governo negou enfaticamente, disse que era fake news, está vendo como a imprensa é contra a gente, não sei o quê. Uma ou duas semanas depois, de fato, o ministro saiu. Eu nem duvido que eles tenham segurado um pouquinho mais a demissão do ministro por conta da tal da matéria, mas aconteceu. A outra foi o Sérgio Moro. Daí não foi diretamente o governo, mas pessoas muito próximas ao governo negaram peremptoriamente que o Sérgio Moro estava pedindo demissão, qualquer coisa assim, mas daí no dia seguinte o Sérgio Moro saiu de fato do governo. Então essas coisas acontecem, esses ruídos acontecem. Eu acho que é só o futuro que vai nos dizer se esse jornalista, se ele cometeu um erro e, portanto, vai sair aí com a sua reputação queimada dessa história, ou se, no fundo, ele estava, assim, dando uma matéria verdadeira e que o governo, obviamente, vai negar por enquanto, mas que vai acabar acontecendo. O futuro nos dirá. Então, agora...
Mas, Joel, fala, só fazer... Fala.
A gente vive uma guerra de informação.
Então, esse é o problema, e aí eu quero falar justamente com o Joel, que por muitas vezes defende isso. Se esse jornalista, de alguma maneira, estiver errado e tenha promovido uma fake news, o Supremo Tribunal Federal vai atrás dele?
Fake news não é crime, Paulo. O crime é incitação à violência, incitação ao golpe de Estado.
Nós temos inquérito de fake news no Supremo, Joel.
Não, me diga uma
pessoa. Ele vai ser investigado. Esse jornalista vai ser investigado de alguma forma?
Paulo.
Eu sou contra, hein? Sou contra. Sou contra.
Tudo bem, Paulo?
Sou absolutamente contra isso. Okay, acho que não tem que investigar ninguém. Por isso o problema.
Tá certo. Paulo, vamos lá, Paulo. Nenhuma pessoa nesse país está presa ou respondendo processo por ter passado uma informação falsa.
Mas está sendo investigado através do inquérito do Supremo Tribunal Federal.
O inquérito das fake news ou das milícias digitais está investigando ou até prendendo pessoas que, sim, incitaram violência.
Não, e que promoveram fake news. Exato. Que, inclusive, dizem que promoveram fake news. Esse é o ponto.
Tanto que é assim. Que promoveram o golpismo, Paulo. Então, nesse caso aqui...
Você já disse aqui neste programa que essas pessoas deveriam ser investigadas justamente pelo fato de terem promovido notícias falsas. Esse é o ponto, entendeu? Uma investigação ela vai valer para todos ou para quem, entendeu?
Não, Paulo.
Tá errado, Joel. Esse negócio de investigar por opinião, por fake news, é subjetivo. Isso é um problema sério que a gente tem no país hoje. Sério.
Paulo, primeiro, ninguém está sendo investigado ou punido por dar uma informação falsa nesse país.
Está.
É importante deixar claro isso.
Lógico que está.
Daniel.
O inquérito das fake news é o quê, Joel?
Sara Winter.
Joel, o inquérito das fake news é o quê? Ele investiga o quê?
É o que eu estou te falando, Paulo. É o golpismo, incitação à violência.
Não é golpismo. O nome chama-se inquérito das fake news. O nome do inquérito é inquérito das fake news.
Quem está sendo processado por ele? Me diz, Daniel Silveira.
Não, ninguém está sendo processado, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal.
Roberto Jefferson, Sara Winter, Oswaldo Eustáquio. A acusação contra todos eles é de incitação ao golpe militar.
A acusação é em relação às fake news. O nome do inquérito chama-se inquérito das fake news. Não sou eu que estou dizendo.
Assim como a Lava Jato, né, Paulo? Paulo, assim como a Operação Lava Jato chama Lava Jato, mas não é o crime que está sendo, investigado ou que está sendo processado.
O problema, Joãozinho, a gente discorda muito em relação a isso. O grande problema dessa história é da gente, infelizmente, julgar opinião e entrar nessa seara de fake news, o que, que é verdade, o que, que não é, porque a gente se complica nessa história. Se complica nessa história e, infelizmente, só tem um direcionamento para quem é de um certo espectro político. Isso é inegável. Você não precisa ser de esquerda, de centro, de direita para ver isso. É focado num único espectro político. Isso é um erro, cara. Isso é um erro.
Posso fazer a distinção aqui, Paulo? Acho que você mesmo acabou vendo que nesse tal inquérito das fake news, ninguém está sendo processado especificamente.
Investigado, sim.
Onde tem, Paulo, onde tem realmente uma questão sobre a verdade ou a falsidade, são naqueles casos em que a informação errada, intencionalmente errada, pode trazer risco real e concreto à vida de pessoas, como no caso da pandemia.
Joel, uma informação dessa desestabiliza o país. Uma informação dessa, Paulo, mexe na bolsa, uma informação dessa coloca uma série de questões em jogo.
Não mexeu em nada, não teve nenhum movimento.
Como assim? A demissão de um ministro da saúde? Da saúde? No meio de uma pandemia? Não, peraí.
Sabe qual é o caso relevante? Quando uma pessoa fala, por exemplo, uma vacina, ela vai te botar chip. Não se vacine. Essa pessoa, ela pode gerar morte. Só uma pessoa que fala, esse avião tem uma...
Mas eu não estou dizendo gerar morte. Eu estou dizendo de criar instabilidade num país que precisa de estabilidade, Joel. Esse jornalista, se for comprovado... Joel, se for comprovado que esse jornalista promoveu uma fake news, esse cara contribuiu para a instabilidade do país. Contribuiu para a instabilidade do país.
Paulo, se ele inventou, ele vai ser processado. Pode ter certeza disso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
Por quem? Por quem? Posso fazer uma pergunta? Essa pergunta que eu te fiz. Por quem que vai ser processado? Pelo Supremo?
Posso fazer uma pergunta? Não, o Supremo não inicia processo, Paulo, a não ser para autodefesa no inquérito das milícias. Agora, posso fazer uma pergunta?
Por favor.
Posso fazer uma pergunta? Se uma pessoa está num avião e fala, tem bomba aqui, tem bomba aqui, essa pessoa comete crime?
Joel, você está querendo simplesmente sim trazer uma discussão?
Sim ou não?
Deixa eu te falar um negócio, Joelzinho. Deixa eu te falar um negócio.
É o critério aqui, Paulo.
Joel,
você tenta misturar questões.
A gente tenta investigar fake news, opinião, dá nesse erro, porque todo mundo erra. O cara vai lá, erra, fala uma opinião, Paulo, ele pode estar errado. Agora, ele não pode ser julgado por isso. Ele não pode ser pressionado por isso. As pessoas têm que ter liberdade da sua fala. Então, as pessoas arcam e já existem instrumentos legais para a pessoa ser processada. Tá, o que posso acontece é que um jornalista que cria instabilidade no país da maneira como esse rapaz está contribuindo para isso, vai passar ileso pelo Supremo Tribunal Federal, vai passar ileso pelas autoridades brasileiras, e como se nada tivesse acontecido. Aí, se o cara é o apoiador do Bolsonaro, ele vai aí ser julgado, ele aí vai ter atenção. Esse que é o erro. Aqui no Brasil não importa mais o fato. O que importa é de que lado que você tá. Esse é o erro do Brasil hoje. De que lado que você tá. Esse é o erro.
Paulo, isso é mentira.
Claro que é.
Deixa eu provar que você está errado. O ex-ministro da Educação acusou faculdades federais de ter implantação extensiva de maconha. Mentira. Ele está sendo processado por isso? Não. Essa foi a opinião errada dele. Ninguém está sendo processado. Agora, deixa eu te falar uma pergunta. Uma pergunta para você. Você acha que toda opinião tem que ser absolutamente livre? Ou seja,
se a pessoa... Eu acho que já existem instrumentos para isso. Calúnia, difamação, acho que já existem.
Se a pessoa dá opinião, eu acho que negros são inferiores a brancos. Você acha que essa pessoa tem que ser totalmente...
Isso é difamação. Isso é difamação. Isso é calúnia. Isso não é difamação, racismo.
Isso é crime de racismo no Brasil.
Isso é calúnia, racismo. A gente pode enquadrar numa série de questões. Total de opinião, então, mas Paulo, não precisa ter um inquérito de fake news para isso. Esse é o ponto,
Joel. O inquérito
de
fake news, Paulo, é sobre as milícias digitais, Paulo.
Não é só isso,
não é nesse
Joel.
Inquérito você que as pessoas sabe que estão sendo não é processadas por fake news.
O você cara vai lá dar uma opinião quem? Contrária ao me Supremo, simplesmente ele vai quem? Ser investigado. Você sabe
quem?
Que é isso.
Quem? Me fala quem? Me fala quem?
Ué, vários?
Quem?
Vários que
quem?
Estão sendo investigados?
Me diga um
que é de esquerda que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal.
Paulo, esse inquérito das milícias digitais estão investigando os ataques...
Você tem que defender a liberdade em primeiro lugar. Não é para defender bolsonarismo, petismo, então, é liberdade.
Me mostre.
Os caras não têm que fazer essa
quem
investigação.
Quem está sendo processado por opinião? Mas, me mostre quem está sendo processado por opinião.
Eu tenho uma lista aqui para mostrar justamente somente daqueles que apoiam o governo.
Quem? Mas quem?
Como quem? Você sabe muito bem, todos os blogueiros famosos aí que estão nas redes sociais,
Sérgio
os
Reis.
Caras que têm
golpe,
engajamento, você sabe disso, é um negócio mirado.
Golpe, Paulo.
Você sabe disso, Joel.
Joel, eu realmente não
você
sei, Paulo.
Sabe, eu posso aqui falar inúmeros para você. Você sabe muito bem de quem que eu tô falando.
Eu não sei de quem você tá falando.
Claro que
eu
você sabe de quem que eu tô falando. Você conhece os blogueiros. Você sabe quem que eu tô falando.
Do Sérgio Reis? Eu não sei de quem você tá falando. Da Sarah Winter?
Não, eu tô falando... Eu tô falando, por exemplo, de um Brasil paralelo. Um Brasil paralelo não merece estar sendo investigado do jeito que tá sendo investigado. Simplesmente porque tem uma opinião diferente da maioria.
Tá certo, Paulo.
Tá errado, Joel. Tá errado.
Veja só.
Tá errado.
O Brasil paralelo, ele tá investigado. Me corrija se eu estiver errado. Ele tá sendo investigado ligado à CPI, não é? Também sou contra.
Não, ele está sendo investigado também no inquérito das fake news. Mas simplesmente porque tem uma opinião conservadora. Esse é o problema.
Uma coisa a gente tá de acordo, Paulo. É complicado você tentar processar alguém simplesmente pela opinião. Agora, se a opinião gera risco à saúde pública, risco de morte, ou mesmo, como você diz, risco à instabilidade política, daí fica mais similar ao caso em que uma pessoa diz tem bomba no avião. Esse tipo de opinião, se gerar riscos assim, pode gerar repercussões legais, inclusive para esse jornalista aí. Se esse jornalista inventou, Paulo, isso é possivelmente criminoso.
Mas se esse jornalista inventou, na minha avaliação, o Supremo Tribunal Federal não tem o menor direito de ir atrás dele, o menor direito de promover...
É
o menor
pergunta,
direito
Paulo.
De fazer nada. Ele vai ser processado de acordo com o que existe no Código Penal. E acabou. Quando a gente entra justamente nessa pressão sobre a opinião das pessoas ou querer simplesmente controlar aquilo que as pessoas falam, isso vai dar problema, Joel. Uma hora isso vai dar problema. E não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo. Esse raciocínio não pode ser quem é bolsonarista e quem não é. Esse raciocínio tem que ser quem é a favor da liberdade e quem não é. Liberdade tem a sua responsabilidade e as suas consequências. E ponto final. Mas olha, eu adorei aqui debater com você. Adorei esse enquadramento.
Posso pontuar só uma coisa?
Ficou bonito esse enquadramento. Dá uma olhada nesse enquadramento. O Joãozinho depois vai falar pra gente em que lugar que ele se encontra aqui do Brasil. Infelizmente eu não vou conseguir.
Um dia será revelado.
Eu não vou conseguir fazer um pouco mais da nossa discussão, mas nesse ponto eu sempre divirjo aqui do Joel respeitosamente. José Maria Trindade, vamos finalizar com o nosso Zé, Vini?
Vamos.
Vamos. Zé, você gostou da discussão aí? O que você achou?
Eu fiquei preocupado porque não tinha ninguém para mandar desligar o telefone, o microfone. Né? Eu falei, pronto, acabou. Acabou, mediador. Quase está cortado. Está demitido aquela figurinha que rola aí. Está demitido. Olha, a história é a seguinte. No caso aí do jornalista, é fake news, é literalmente, né, notícia falsa. Se é falsa, não é notícia. Né? Então, no caso do jornalista, ele está protegido constitucionalmente porque não é obrigado a revelar a fonte. Ele pode dizer, não, eu ouvi de ponto seguro. Quem é a fonte? Não é obrigado a revelar a fonte e para por aí. Ele será punido, e severamente, se isso for mentira, porque a reputação é tudo que nós temos no jornalismo. É o grande capital, não é nada mais, nada menos do que a reputação. Perdeu isso, acabou. Acabou o profissional. Então ninguém aposta a sua reputação numa notícia que a gente sabe ser falsa. Isso, só um louco que poderia fazer uma história assim. Então essa é a diferença. Agora, eu tenho uma resposta pronta. O que é fake news? Né? Quem vai definir o que é crime ou não? O judiciário. Sempre foi assim. Agora nós estamos nessa descrença do judiciário que provoca esse grande debate. Mas sempre na subjetividade das leis e dos costumes, o judiciário analisa e fala. É uma frase famosa de um ministro da Suprema Corte americana, né? Eu não sei o que é isso, mas eu sei, eu não sei definir o que é fake news, mas eu sei muito bem o que é uma fake news, entendeu? Não, é difícil de definir, mas a gente sabe quando é.
Muito bem. Zé Maria Trindade participou com a gente aqui do nosso Morning Show nesta sexta-feira. Zé, ótimo final de semana para você. Semana que vem, promete, a gente vai estar aqui acompanhando tudo o que acontece em Brasília e também em todo o Brasil junto contigo. Valeu, Zé.
Pois é, eu e o Adriles vamos lá para o encontro aqui em Brasília. Obrigado.
Valeu, Zé. Abração para você. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Ou melhor, deixa a Paulinha pedir. Sempre que ela pede, dá mais resultado.
Ai, amores. Tem quem não gosta do Joel, tem quem não gosta do Adriles. Nenhum deles está aqui hoje nesse palco. Então dá seu like. Hoje é o seu momento. Não importa para quem você torce. Vai lá e dá o like no vídeo do Morning Show.
E verifique se você está inscrito no nosso canal, que já está chegando a 1,5 milhão de inscritos. Deixa o seu like, como a Paulinha falou, vocês sempre nos ajudam muito. Vamos nessa, turma? Agora são 10 horas e 42 minutos.
Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, entrevistei a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega o sol, pra quem vai à luta, para quem não luta, loja sem pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sem pra quem é tudo, simplesmente é, loja sem pra todo mundo, loja sem pra você, pra cima e pra tudo, loja sem pra você.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza,
chuchu beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 50%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Doutor Pimpolho.
Ai, Sileidi, não tem problema mesmo? Seu chefe não vai achar ruim?
Não, relaxa. Já foi todo mundo embora do escritório. Ninguém volta mais pra empresa hoje.
Ah, então tá, né? Onde que eu posso montar a maca de massagem, Sileidi?
Pode ser aqui mesmo.
Tá bom. Ó, Sileide, você pode tirar sua roupa, botar esse roupão aqui. Enquanto isso, eu vou acendendo esse incenso de lavanda pra alinhar seus chakras.
Adoro incenso! Pimpolho, vamos jantar?
Tá, pera só um minutinho aqui. Que estranho. A empresa de segurança que faz monitoramento do escritório me enviou um alerta. Essa hora não era pra ter mais ninguém lá, meu. Deixa eu clicar nesse link aqui pra acessar as câmeras de segurança. Vai se fuder, meu. Olha isso. A Sileide tá usando o escritório pra fazer massagem, meu.
Calma, Pimpolho.
Olha aqui, meu. Montaram uma maca na sala de espera e ela tá lá, deitadona, ó. Recebendo massagem. Se fuder, meu. É muita folga dessa Sileide, viu? Mas eu vou lá, meu. Eu vou lá dar um flagra na Sileide.
Calma, Pimpolho. Não vai hoje. Deixa pra falar amanhã. Você tá muito nervoso, Pimpolho. Pimpolho! Pimpolho, onde você tava? Por que você não atende o celular? Eu tô há 2 horas tentando falar com você.
Ai, ai. Meu, agora eu tô super relaxado, ó.
Ai, Pimpolho, eu não acredito que você acabou fazendo massagem também.
Que massagem o quê, meu? Eu dei o maior esporro e expulsei as duas do escritório, isso sim, meu. Meu, não tem nada que me relaxe mais do que dar um belo esporro em funcionário. Ó, ó como eu tô levinho, ó.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Tem 6 minutos, estamos de volta ao vivo aqui para todo o Brasil com o nosso Morning Show, depois de uma treta.
Pois é,
minha,
né?
Com o Joel.
Pois
mas
é,
ficamos
o
aqui acompanhando.
Né? Eu só fiquei aqui.
Você
de
ficou
longe,
olhando.
Falei, o que, que eu faço se que der um problema?
O que, que você pensou na hora?
Falei, ué. Tava calmo, não tava animado pra sexta-feira? O que aconteceu? Baixou a Adriles? Não sei, mas
sabe
rendeu.
No que eu pensei?
Foi
no
bom, quê? O pessoal se dividiu aqui na internet.
Eu pensei no Olavo de Carvalho.
Eu pensei no tempo, eu falei, será que vai dar
Eita.
Tempo?
Gente, olha só, vamos acelerar porque já não dá mais tempo. Olha só, nós vamos agora para mais um episódio aqui no Morning Show daquele quadro que é sucesso neste programa matinal. É o Não Convide para a Mesma Festa. Hoje, Paulinha, nós temos de um lado o governador de São Paulo, João Dória, e do outro, o secretário especial da Cultura do governo federal, Mário Frias, batendo aquela boca por causa da reinauguração do Museu do Ipiranga. É isso mesmo?
É uma grande tour. E tem mais gente. Tem até testemunhas nessa história. Eu vou trazer tudo pra vocês. Tudo com prints, tudo bonitinho pra gente entender esse bololô. Então vamos começar pelo início, dia 31. O governador de São Paulo, João Dória, fez aí esse post de um vídeo, né? Já comemorando essa questão da reabertura do novo Museu do Ipiranga. Ele escreveu lá, o museu está sendo totalmente reformado com patrocínio do setor privado. Ele será reaberto na comemoração do bicentenário da independência do Brasil em setembro de 2022. Uma contribuição de São Paulo para a preservação da história do nosso país. Eis que Mário Frias, o secretário especial de cultura do governo federal, ficou brabo. Pegou um print desse post e escreveu o seguinte. O sujeito, tá falando do Dória, né? É uma farsa patética. Não vou discutir com alguém que mente patologicamente. Faz assim. Tenta inaugurar a obra sem a minha permissão. Ixi. Irei aplicar a punição prevista, reprovando as contas da reforma, forçando a devolução de todo investimento. Vai lá. Tente inaugurar. Teve esse momento.
Uma ameaça, né?
Aí,
que isso?
Você vê. Mas vai longe. Calma, Ju. Essa história é muito longa. Aí, Sérgio Sá Leitão, aqui Ixi, do governo Maria, de São Paulo,
secretário,
né,
de Estado de Cultura,
entrou na história.
Resolveu falar. Ele tinha muito a falar e disse: o governo de São Paulo e a USP e a prefeitura de São Paulo e dezenas de parceiros e patrocinadores públicos e privados estão realizando desde 2019 o restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Com recursos próprios e incentivados via Lei Rouanet, é o maior projeto cultural em andamento no país. Estamos trabalhando para reabrir o museu a tempo da celebração do bicentenário da independência. Infelizmente, funcionários do governo federal têm feito o possível para prejudicar o andamento do projeto. Sem qualquer base legal, agora atacam de modo vil o governador João Dória e ameaçam a continuidade da obra que está 70% feita. Querem destruir o que fazemos com rigor, excelência e respeito à história e ao patrimônio cultural do Brasil. São Paulo valoriza a cultura e não deixará que este devaneio autoritário prevaleça. Viva o Museu do Ipiranga! Aí, teve quem respondesse. Entra nessa conversa do Twitter o André Porcíncula, o secretário nacional de incentivo e fomento à cultura, Team Mário Frias, esse, tá? Daí ele foi lá e foi o seguinte: só uma dúvida. Como podemos ameaçar a continuidade da obra de... se vocês dizem que a obra está sendo bancada por vocês? O secretário de Cultura de São Paulo é incompetente até para mentir. Vejam, é uma grande briga. E aí temos o post do Dória. Agora, o post mais recente do governador João Dória, que diz o seguinte: lutamos pela vacina contra os negacionistas da ciência. Agora vamos lutar para reinaugurar o Museu do Ipiranga contra os negacionistas da cultura. Ixi. Não temos medo de enfrentar essa gente que joga contra o país e vive num roteiro de show de horrores. Então, eu fui fazer uma pesquisinha para entender melhor, né? Porque ficou um acusando o outro de uma coisa, de outra coisa. Uma confusão louca, tá?
Eu
desde o começo
de você por
do
isso,
ano.
Paulinha.
O Mário Frias fazendo crítica pro Dória e o Sá Leitão, falando que essas obras do Museu do Ipiranga são custeadas pelo governo federal e não pelo governador. E o Estado de São Paulo dizendo o contrário disso. Então, assim, primeiro em fevereiro tem um comunicado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo que diz o seguinte: ó, o Museu do Ipiranga pertence à Universidade de São Paulo, instituição vinculada ao governo de São Paulo. O governador João Dória liderou a vitoriosa campanha de captação de recursos para o projeto de restauro e ampliação. Há recursos estaduais em diversas etapas do projeto. Cerca de 50% dos recursos captados junto à iniciativa privada não são incentivados. Aí eu voltei mais no tempo. Maio de 2019, quando o governo de São Paulo anunciou os 13 patrocinadores da reforma do museu, um aporte de mais de 160 milhões de reais, amores, que foi viabilizado via Lei Rouanet. Tá bom, legal. Mas aí temos um detalhe recente. Agora, em julho desse ano, o governo Bolsonaro assinou um decreto sobre exatamente a Lei Rouanet. A gente falou um pouquinho até aqui a respeito da arte sacra ter sido incluída. Mas nesse mesmo projeto, tinha ali os parágrafos que determinavam o seguinte: que a inauguração, a divulgação e promoção dos projetos que utilizarem os recursos da Rouanet por parte de estados e municípios só poderão ocorrer após a autorização do governo federal. Inclusive, o Mário Frias pegou esses dois parágrafos, publicou lá, né, nas redes dele, dizendo, esclarecendo: somos um governo sério e transparente. Então, está previsto agora.
O Mário Frias tem certa razão.
Então, só me reprisa um ponto. Qual que é o investimento privado e qual que vem de Lei Rouanet? Se a gente fosse dividir aí em porcentagem...
Nesse anúncio de maio, eles falam de 13 patrocinadores e que foi viabilizado via Rouanet.
Via Rouanet. Perfeito.
Né? Aí, nesse comunicado da secretaria, diz que tem aporte só do setor privado. Dentro da Rouanet, eu fui dar uma olhada. Quem eram esses 13? Tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Aí temos uma testemunha. Uma testemunha, uma novidade, que fez um post nas redes sociais, que é o melhor lugar para tratar de assuntos importantes assim. Osmar Terra. Osmar Terra foi lá e resolveu contar.
Jesus, que história!
E disse assim: sou testemunha dessa negociação do governador, claro, com o presidente Bolsonaro. Estava na mesa onde ela aconteceu como ministro da área. Além de nós, estava o ministro Paulo Guedes. Todos os investimentos foram garantidos com renúncias fiscal do governo federal, bancada pelo presidente. Ou seja...
Pelo presidente? Bom, enfim.
Eu também achei um pouco estranho, Joel, mas talvez você possa elucidar. Mas a questão é, financiados pela Rouanet, e a Rouanet tem esses parágrafos novos aqui. Né? Então, assim, se quer divulgar e tal... Eles vão ter que autorizar. Não. Então, de alguma forma, o Mário Frias pode atrapalhar mesmo, que se ele vai ter que autorizar...
Se esse decreto realmente for o decreto
E ele vigente... falou a verdade. Se ele não autoriza, ele pode voltar o processo e desautorizar verbas que foram liberadas. Agora... Porque são verbas do imposto, né? A Rouanet...
Vamos falar o que interessa.
Então, é isso que eu queria perguntar. Eu queria perguntar justamente...
Que briga é essa? Negócio é a rivalidade
isso,
entre o governo
perguntar
federal
justamente,
e o governo
porque
estado.
A gente está discutindo aqui, Joel, a briga entre o governo Bolsonaro e o governo Dória. Mas embaixo disso, tá uma das maiores vergonhas que existem na cidade de São Paulo, que é esse Museu do Ipiranga, que inclusive está no nosso telão aqui, que nunca foi revitalizado. E isso, para quem gosta de história,
fechado
sabe
desde
muito
2013,
bem.
Né?
Isso aqui é um legado brasileiro. Isso daqui representa muito a pátria brasileira, representa muito a nossa nação e ficou abandonado, largado, fechado. Então, assim, você tem lá a briga, a disputa eleitoral de 2022 e embaixo um baita de um projeto. E aí, Joel?
Pois é, ficou inexplicavelmente fechado por anos. Eu nem lembro mais como fechou, mas eu
2013.
Acredito que era até no século XX. Quando...
2013.
Então, 2013 fechou de vez, é.
Tá certo, fechou de vez, tá certo. Ou seja, quase 10 anos aí fechado. Um negócio, um patrimônio brasileiro e do estado de São Paulo também. Daí você tem um projeto feito aí com o USP, com o governo do estado de São Paulo, com as empresas, usando Lei Rouanet para viabilizar esse projeto. Legal, Lei Rouanet, assim como tantos espetáculos, como tantas iniciativas culturais fazem isso. E você chega, isso é que eu não entendi, com o secretário de Cultura do governo federal ameaçando de que não vai aprovar. Com base em quê? Imagina se o presidente diz, ah, não, esse projeto aqui que usou Lei Rouanet, e ó, Lei Rouanet são fundos federais, é renúncia fiscal do governo federal, mas não quer dizer que o governo está diretamente envolvido. Eu conheço gente que já fez espetáculo com Lei Rouanet, o nosso colega, amigo Adriles, ajudou a bancar o projeto dele com Lei Rouanet, não quer dizer que o presidente, no caso era presidente Dilma, não quer dizer que a Dilma falou, ah, gostei da poesia do Adriles, vou ajudar a bancar esse projeto, não tem nada disso, a pessoa faz o projeto dela e escreve, consegue o direito a captar o dinheiro das empresas com renúncia fiscal, é só isso. E agora vem o governo federal dizer que ameaçar, que pode impedir a abertura do museu só porque quer uma rixa, só porque quer sabotar esforços do governo de São Paulo. Isso é assombroso, isso é abismal, isso aí para mim é criminoso uma fala dessas vinda do secretário de Cultura que devia estar apoiando, que devia estar aplaudindo, que devia estar querendo ajudar. Olha, sinceramente, veja o post original do Dória, só celebrando ali que vai voltar o Museu do Ipiranga. E depois vem em cima disso o secretário de Cultura com esse papo. Acho um negócio assombroso.
Ô, Joel, o ponto é o seguinte, nós estamos vivendo a campanha da eleição de 2022, né? Só que o problema é, nós estamos discutindo interesse público, né? Isso daqui não é do
Bolsonaro.
Devia estar
o governo federal e estadual nisso, né? Exato. Celebrando, né?
Interesse
essa
público.
Reinauguração.
Eu acho que deveria ter uma certa união nesse sentido. E vale aqui fazer um destaque, porque aqui nós sempre somos justos. Foi o Dória que foi atrás dessas empresas.
Foi
o Dória.
Exato.
Tem que ser justo aqui. O que
não,
é verdade,
ele conseguiu arrecadar mais do que o dinheiro da reforma, mais de 160 milhões.
Foi em busca da revitalização. Então, assim, se dependesse também só do seu Mário Frias, o negócio ia continuar fechado ali, né? Então, assim, vamos tirar as armas aí, vamos baixar um pouco o tom e vamos pensar um pouquinho nas pessoas, porque é sempre a gente que se ferra, né? No final da história.
Pois é.
Os caras ficam brigando lá.
Era
e
hora
tal,
até de celebrar, 15%
né? 15% a mais de imposto. Aí é o cara fica brigando.
Ganhar um museu reformado.
Nosso.
Mas tá querendo ser engenheiro de obra pronta, né? Agora que a coisa tá resolvida, ele quer ganhar os louros só pra ele?
Assim, é feio, né?
Qual é o argumento pros louros? E pior, qual que é o argumento pros louros irem no caso do governo federal? É o fato de ser Lei Rouanet. Então, todo o projeto agora que vai ser feito com Lei Rouanet é graças ao presidente Bolsonaro? Ou então era graças à presidenta Dilma antes? Óbvio que não, gente. Não tem nada a ver.
É o personalismo que a gente tem na política.
É personalismo total.
Isso é personalismo total. É o cara salvador da pátria.
Isso.
Nós, infelizmente, temos uma cultura de salvador
agora,
da pátria.
Agora, a verdade
no Brasil,
é a seguinte. Pensa, se o Mário Frias resolve, vai... dizer, não autorizo, usa esses dois parágrafos, nossa, volta esse dinheiro. Gente, vai ser ótimo, né? As pessoas vão achar super bom.
Não, maravilhoso.
Tipo,
o museu vai continuar fechado.
É,
ótimo.
Quem ganha com isso? Gente, não faz o menor sentido.
Lacrou, Mário Frias. Parabéns, é uma bela lacrada.
Mas, na realidade, se a gente interpretar politicamente, o Mário Frias, a gente tem várias críticas em relação à gestão dele à frente da cultura, não tem nada... grandioso sendo produzido, enfim, nada a ser mostrado, mas ele também se demonstrou um cara que é militante para Bolsonaro, né? Então ele tá querendo de todas
causar
as formas ali...
causar alguma coisa, né?
Falar
é que tem uma bagunça acontecendo
né?
na família do Bolsonaro
é um
agora, né? Tem que ter um outro probleminha.
O presidente da República
é verdade,
gosta
Paulinha,
de um cara aguerrido nas redes sociais e tal, mas que no final das contas não tá produzindo nada.
O resultado que é bom.
O Mário Frias é outro Sérgio Camargo. Ele tá onde tá só para gerar esse barulho, só para gerar treta, só para gerar polêmica, dar uma lacradinha e, como a Paulinha lembrou bem, para desviar a atenção. Olha o que está aparecendo dos esquemas de rachadinha da família Bolsonaro agora. Então, não é à toa que aparece esse tipo de tentativa de gerar treta na rede social.
Agora, isso aí tem cheiro de eleição de 2022. Claro. E a pergunta que eu faço para vocês é, quem é que chuta cachorro morto?
Pois é. O Adrilles acha que o Dória não tem chance.
Hein? Quem é que chuta cachorro morto? Eu nunca vi ninguém chutando cachorro morto, hein? Nunca.
Eu acho que a chance do Dória é difícil, porque ele tem uma rejeição muito alta. Mas mesmo assim, ele tá no páreo, tá na corrida aí.
E é uma obra importante, né?
Estão preocupados. Sim.
Muito bem. Gente, olha, são 11 horas da manhã.
Olá!
Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser.
Eu sou o quê?
Bicho!
Eu sou o quê?
Bicho!
Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo?
Ele precisa de coragem, astigmatismo e miopia!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Uniaselv. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Uniaselv e faça a sua redação.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, entrevistei a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Loja sim pra quem pensa, loja sim pra quem sabe, para quem planeja, loja sim pra quem faz, para quem espera, também pra quem foi, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, pra quem vai à luta, para quem labuta, loja sim pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sim pra quem é tudo, simplesmente quem é, loja sim pra todo mundo, loja sim pra você, pra cima e pra tudo, loja sim.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Falar bem muda a história, inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional e domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capa de revista. A gente quando junta tudo para a pista. Baby, nosso amor é capa de revista.
Minutos da manhã, nós estamos de volta aqui nesta sexta-feira, ao vivo para todo o Brasil na Jovem Pan, contando muito com a sua audiência. A gente segue por aqui até as 11h30 e olha, gente, uma das mais importantes habilidades que podemos relegar aos nossos filhos é, sem sombra de dúvidas, a autonomia. Porém, para alcançá-la, é preciso deixar que as crianças se deparem com as mais diversas transformações e não entrar em desespero por eles e com eles. Essa é a reflexão que o nosso entrevistado de hoje, o escritor Ilan Brenman, traz no livro Pais ou Reféns dos Filhos, uma reflexão sobre infância, família, educação, cultura e tecnologia no mundo contemporâneo. Ilan, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Deixa eu mostrar aqui o livro que eu ganhei.
Opa, é um clássico dele.
Aliás,
né?
Esse ganhei, é clássico, não, hein? Que eu ganhei, não, que eu vou dar para Lelê, a minha filha. Um lindo livro, super bonito, hein?
Até as princesas soltam pum, que é um clássico.
Até as princesas soltam
pum. Eu ganhei o meu também, ó.
Qual que é, Vini? Mostra
Gabriel
aí.
Gabriel e o futebol.
Gabriel e o futebol.
E o teu,
Paulinha, mostra aí o seu. Qual eu já é? Sou fã do Ilan, a gente troca sobre literatura faz tempo. Saci, A Origem, que explica por que, que o Saci Pererê perdeu uma perna, por que ele tem uma perna só. Aqui também as 14 pérolas da sabedoria judaica. É muito livro que esse homem já escreveu, meu Deus. Não, quanto livro legal. Você já escreveu?
É um prazer estar aqui no programa. Imagina. Assim, prazer, prazer, né? Sou ouvinte já há muitos e muitos anos.
Comenta o Morning no Zap comigo.
E assim, eu tenho já 80 livros publicados
80,
aqui no Brasil e 40 traduzidos em línguas das mais diferentes. Então, agora tá chegando agora livros meus no Vietnã, na Turquia. É que literatura infantil, falar de criança no Brasil é uma coisa meio complicado, né? A gente fala muito, as pessoas falam muito de minorias, né? E a infância, a criança também é uma minoria. As pessoas acham que quem trabalha com criança é algo menor. É algo assim meio, né? É a tia, é o salário menor da educação infantil. É tudo que tem a ver com a educação de criança pequena. Parece uma coisa que meio... E que é uma grande contradição.
Meio preconceituosa.
É, porque de 0 a 6 anos é onde tudo acontece. A revolução no mundo, nos países...
Primeira sim, infância. Na,
Finlândia, a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala da Ásia. O que, que eles fazem? Primeira infância, agora, 0 a 6 anos.
Você está conversando aqui com 3 pais e uma mãe na bancada. Eu, Joel, Vini, pais, a Paulinha, mãe do Antônio e do João, Vini, pai do Yuri, e o Joel, pai dos...
Davi, Tomás.
Do Tomás e do Davi.
E do Davi, eu, pai da Helena. É, você acha que nós quatro somos reféns dos nossos filhos?
Então, assim, esse livro que eu publiquei agora é uma coletânea de várias reflexões minhas dos últimos 10 anos, escrevendo em revistas e jornais de grande circulação, coisas de internet. E é engraçado, né? A infância, as pessoas não sabem, né? Mas a infância é um conceito que foi criado. Criança sempre existiu. Você pega, né? A pessoa nasce uma criança, mas infância, que é um período separado do mundo adulto, é algo que nós inventamos, nós criamos, os homens criaram. É um conceito, é como uma tecnologia. É, o concreto, vocês sabem que o concreto foi uma tecnologia criada pelos antigos romanos. Então você vai lá para a Itália, você vai ver construções assim ainda em pé, pontes em São Paulo caindo e construções em Roma em pé. Passou um tempo, esqueceram sobre o concreto e voltou a fazer pedrinha. E depois a tecnologia retomou no século XVIII, XIX. A infância como conceito é a mesma coisa. Antes, criança e nada era a mesma coisa. Porque morria muita criança, nascia muita criança. Olha, tem um livro espetacular de um francês que fala que em testamento da Idade Média não tinha criança, porque eles morriam. Não tinha. Roupa para criança não existia, médico para criança não existia, livro para criança não existia. Você pega pinturas medievais, é tudo junto. Começa a criar a infância como conceito no século XV e XVI. Várias figuras, como Erasmo de Roterdã e outras, isso se separa. Tem roupa de criança, tem agora médico de criança, tem livro para criança, tem brinquedo para criança, se separa.
Tem lugar de shopping para criança.
Tem lugar de shopping para criança.
Isso é sensacional.
Também. Mas o que acontece? Como é um conceito, é um conceito que nós criamos, se a gente não mantém ele, essa separação, a coisa começa a se inverter. Então a gente está vivendo um momento curioso do mundo onde a infância começa a se misturar de novo com o mundo adulto. Eu não sei vocês, mas eu acho estranho quando você pega uma criança pequena de 2, 3 anos e veste ela como um adulto. Põe um salto de 10 centímetros numa menina de 2 anos. Isso não é uma coisa muito, muito saudável. E na relação dos limites é a mesma coisa. A gente vive num mundo circular. Eu não vejo a história como indo pra frente sempre. Eu vejo ela como um círculo, vai e volta. Então a gente teve o período dos pais hippies, né? Então você tem os pais hippies, tudo liberal. Os filhos vêm, e normalmente esses filhos, normalmente, não é uma regra, são filhos que vão ser mais conservadores. É engraçado isso, né? Mais conservadores.
Você acha?
Eu acho, eu acho.
Por qual razão?
Porque o mundo é assim. O mundo ele vai girando e vai trabalhando com pesos e contrapesos na educação. Porque é tamanha liberdade que a criança, ela pede, ela quer rotina. Gente,
ela quer uma regra.
Criança, ela quer rotina, ela implora por limite. Então, você é muito liberal, as crianças vão se agarrar em alguém que vai dar esse limite. Aí você tem pais que são muito castradores, vem outra, né? Vem nos 70, 80, começa a ter aqueles pais com os limites, vou dar limite.
Muito rígidos.
Estrupia a criança também. A criança fala, pera um pouco, fica estrangulada. E a gente não consegue chegar nesse meio termo. Exemplo, vou te dar um exemplo claro, que vocês não sei se vocês vivem isso. Ah, agora eu vou pegar vocês.
Vai, que a gente vive agora.
É agora.
Você tá falando com gente que entende.
Apesar que o Adriles, que não veio hoje, sim, que não é pai, é o que mais entende pra pensar.
Não, ele entende.
Mas é uma pena que ele não esteja aqui hoje. Mas vai lá.
Ó, vou pegar a casa.
É uma pena que ele não tenha.
As casas assim, que eu falei no meu livro do Pais e Reféns, eu comentei sobre isso. Restaurante.
Ai, restaurante.
Aí você tá com seu filho pequeno de 2, 3 anos. Filho, o que você quer comer? O que você quer comer, filho? Aí você passa meia hora com o cardápio aberto na frente do seu filho pra ele poder escolher. Você quer isso? Não, você quer isso? Pô, meia. Eu, quando tinha 2, 3 anos, minha mãe falou, o que você quer? Ah, eu quero... Não, não tem, é isso. Arroz, feijão, pá, senta e come. Quer dizer, hoje abrir essa coisa é tão aberto, mas tão aberto, que dá um poder que a criança nem consegue lidar com ela. É claro que tem que ter esse meio termo. Vai dormir à noite. Que criança gosta de dormir no horário? Nenhuma! Aí chega lá 8 horas... Eu já vi essa cena várias vezes em várias famílias. 8 horas da noite. Filho, tem que dormir. Mãe, não quero. Mas por quê? Começa uma discussão de meia hora. Cara, tem que dormir porque eu sei que faz bem pra você.
Mila, eu nunca me senti tão representado em todo
mundo. Eu falei que você ia gostar, Paulo.
É impressionante. Eu tô vendo a Helena e a Fabiola aqui na minha frente.
É terapêutico. E a questão da tecnologia, o impacto da tecnologia, dos celulares, quer dizer, o meu filho é um exemplo, né? Com 3 anos ele já sabe entrar no joguinho do celular, fazer, botar na Netflix o desenho que ele gosta. Que impacto que isso vai ter nessa nova geração?
Vini, a Lelê com 2 anos... Arrasta no YouTube.
Ah, o Yuri também.
Clica no YouTube.
O Yuri bota no desenho que ele quer.
Cara,
é um negócio que eu fico impressionado.
Aqui eu tô quase... Você vai escrever o que na busca?
É isso.
Vou colocar o dedo na ferida, galera.
Mas eu fico com medo também.
Tem que ficar. Tem que ficar, assim...
A cara do Vini já quase começou a chorar agora. Ai, meu Deus!
Tem que ficar... E não é da minha cabeça, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é de muita pesquisa. Eu pesquiso demais isso, escrevo sobre isso. Primeiro, tem um pensador que fala, que é muito bacana, que fala assim, a tecnologia é a resposta. Mas qual mesmo é a pergunta? Quer dizer, esse se ajoelhar pra tecnologia de uma forma tão absurda, né? Você diz, a gente virou escravo do algoritmo. Viramos escravos. Esse é um ponto... Eu também, todo mundo. A gente virou escravo. Só que a criança, cara, o Guimarães Rosa tem uma frase linda no livro dele que diz assim, toda vez que nasce uma criança, o mundo recomeça. Por isso que eu trabalho com criança, porque é a esperança, cara, é a renovação. A gente vê o Brasil destroçado, mas eu trabalho com escola pública, eu trabalho com educação. Cara, me dá a salvação, porque recomeça tudo de novo. Tecnologia, tá? Isso é uma afirmação que eu vou te fazer, tá?
Tá.
De 0 a 3 anos, isso, médicos americanos, lá nasceu isso, tá? Dizem, tente o mínimo possível, o contato dessas crianças com tecnologia. Os filhos dos gurus que inventaram tudo que se passa, imagina, do Twitter a Google, Instagram, põem os filhos em escolas onde não tem tecnologia. E aos poucos vão introduzindo.
Onde não tem?
Não tem.
É, na Waldorf.
Então o que eles fazem? Aos poucos...
Eles aprendem a bordar,
os donos das grandes empresas de tecnologia botam os filhos onde não tem.
O próprio Steve Jobs tem uma fala dele no YouTube.
Mas eu tenho um questionamento.
Tá, vou terminar, você vai questionar, mas você vai ver. Ó. O Steve Jobs e o próprio Bill Gates falaram que eles tentavam evitar o máximo na formação do cérebro dos filhos. Depois, claro, gente, com parcimônia, com, né, evitar esse contato muito massivo. Então, os pediatras americanos dizem, aos pouquinhos, mas por quê? Aí vem, eles já mostraram em pesquisas que o uso excessivo de tecnologias por parte da criança traz repercussões cognitivas, traz e afetivas. E mais, eu te diria mais, fisioterapeutas que eu convivo me dizem que nunca receberam tanta criança nas suas clínicas, porque quando você pega os celulares, uma criança, ela fica 3 horas parada. Sem se mexer. E o corpo de uma criança, ela é flexível. Ela pega o dedão do pé e coloca na boca. E sem problema, ela tem elasticidade. A elasticidade dela é mental e corporal. Então, se você vai prender ela numa coisa fixa, começa a dar problema em coluna em criança pequena. Cognitivo, a concentração. Como a gente aprende nessa vida? Com concentração. Nós, adultos que estamos nesse mundo, eu também tô. Vocês já perceberam que a gente perdeu a concentração, né? Que a gente tá... Pá, não consegue
muita
mais...
informação.
Ler livro tá difícil... Pra criança, cara, isso é uma crueldade, porque ela tá se formando, ela precisa ter a concentração na vida dela. Então,
né?
Com a concentração, com o silêncio, gente, o silêncio, pra mim, uma das grandes, um dos grandes valores da nossa sociedade é tentar resgatar o silêncio.
Putz, eu concordo
plenamente. O silêncio.
Que a gente também
é. Plenamente. É. E com criança mais ainda. Com criança mais. Mas fala a sua polêmica.
O meu
fala
ponto só é o seguinte, eu quero ouvir também a Paulinha. Mas eu acho que isso é lindo na teoria, a questão da tecnologia. E realmente eu acredito nesses efeitos. Agora, vendo o meu dia a dia, vendo o dia a dia da minha esposa, a tecnologia hoje, ela é uma aliada nossa. porque a criança, de alguma forma, a nossa filha, ela só consegue, de alguma maneira, acalmar, ela só consegue, de alguma maneira, ter um pouquinho mais de...
É porque
de,
você permitiu.
De serenidade, se, por exemplo, ela está vendo um vídeo que ela gosta, se, por exemplo, ela está sentada em frente a uma televisão, se, por exemplo, ela está vendo uma imagem legal no celular, isso nos ajuda muito. Aí eu fico pensando o seguinte, Ilan, se isso não existisse, e eu seguisse agora, a partir de agora, falasse, não, ó, não vou colocar mais a tela do celular na frente da minha filha. Eu acho que minha vida ia virar um caos.
Não, mas não é não como colocar. Você fazia antes?
Antes?
Como o pai fazia antes?
Antes ela não existia.
Não, mas na sua vida, como a sua mãe fazia antes?
O Paulo está completamente refém da Lelê.
Gente, você podia dar um xixi de cera, um papel, você podia dar um potinho.
Deixa acalmar, deixa acalmar o Paulo. Deixa acalmar o Paulo. Deixa te acalmar, Paulo. Deixa te acalmar, deixa te acalmar. Que é o seguinte.
Então, mas TV é tecnologia.
A questão não é você tirar. Gente, tudo na vida é uma questão de dosagem.
Equilíbrio.
Se você pega água, é bom, água é uma coisa boa, poxa, se você não toma água, você... mas você pode se afogar com água. Água em excesso mata. Então, tudo tem a ver com o excesso. Então, eu tenho um texto que fala muito
que
sobre
que
excesso.
É o excesso?
Fala... Então, quando você fala de telas, vamos você tirar, é só, você vai tornar seu filho um analfabeto digital? Pelo amor de Deus. Mas eu... existem, você já tem informações, eu estou dando dados para vocês. Faz mal em excesso, isso não é uma coisa, ai, não, não, mas faz mal.
Será que não?
Os gurus que inventaram, tiraram isso, porque faz mal. Se a criança está se desenvolvendo e está fazendo mal, a gente não pode permitir. Então, uma ideia para você, eu vou te falar uma coisa assim. Uma das coisas mais fantásticas que mais formam a mente infantil são duas coisas, tá? Que mais formam. Você quer ver se seu filho está saudável? Dá só. Se ele está brincando, não o tempo inteiro, mas falando brincando na realidade, com as bonecas, com os brinquedos, está correndo. Brincar é sinônimo de saúde. Criança que não brinca por muito tempo, preste atenção.
Ufa, tá? Vini.
O Yuri brinca.
Ufa. Esse tá
não,
tudo bem.
Ele brinca pra
então
caramba.
Tá tudo
então,
bem.
Mas
bem.
Pra dormir, um YouTubezinho
então,
ajuda.
Segunda coisa. Então, depois, tem tanta coisa pra falar. Segunda coisa, a questão da linguagem. Como a gente faz com que essa criança pense, seja uma criança que vai pensar... vai falar, vai entender o mundo através da linguagem. E onde está a linguagem mais rica, mais importante da vida dela? Não está, desculpa, mas no YouTube, nas telas. Está na sua voz, Paulo, está na voz da sua esposa e dos professores. Na voz que conta histórias, não é à toa que o Yuval Harari, que tu não fala, Yuval Harari, o cara começa o Sapiens, que é o livro mais importante dele, falando do contar histórias, de como contar histórias mudou a face da Terra. Sim, a linguagem do contar histórias é a oração da infância. O templo da infância não é a internet. O templo da infância é você dar 5 minutos... não é nada, Paulo. 5, 10, 15. Para ler uma história, contar uma história. Isso muda. Isso não é uma... ah, tem provas. Muda a vida dela. Na profissão que ela vai escolher, nos afetos.
Não,
em tudo,
legal.
Em tudo. Então, separe 10... não é nada. 10, 15 minutos para ler. Se for com um livro... ah, Ilan, não sei contar a história, não sou ator. Cara... você é o pai, você é a mãe, você é o melhor do mundo.
Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
Fala, Joel.
Posso fazer uma perguntinha? É sobre isso mesmo, Ilan. Bom, primeiro que eu me senti muito representado numa coisa que você disse, que tem que ter regras, né? Eu já descobri isso muito cedo. Se não tem um horário certo para a coisa acontecer, vai ser um cabo de guerra e uma briga toda vez. Se tem um horário escrito, se está definido, a coisa vai com muito mais facilidade, né? Então, às vezes, falta a regra mesmo. Mas eu tenho um desafio que talvez você possa me ajudar, Ilan. Justamente isso que você está falando sobre leitura. Eu vejo que eu tenho assim, uma dificuldade muito grande dos meus filhos quererem, por conta própria, ler um livro, ler alguma coisa. Eu incentivo o quanto eu posso. Eu também, um hábito que eu tenho, que é ler antes de dormir, sempre faço, acho que ajuda bastante. Mas mesmo assim, eu sinto que tem muita tentação hoje em dia, que o impulso da criança de ir atrás do livro, por conta própria, ainda é baixo. Que dicas você dá para as crianças lerem, para ajudar os filhos a lerem mais?
Perfeito. Primeiro, assim, uma curiosidade, Joel, em Bienal de livro, onde tem mais fila, onde tem jovens. Quer dizer, os jovens, eles leem. Talvez
é
não leiam.
Forte,
não,
né?
não leia os livros da escola, né? Mas, assim, algumas dicas importantes. Se você quer que seu filho seja leitor, desde pequenininho, e que, pessoal, juro pra vocês, você tem pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, falando que crianças que são leitoras vão melhor na escola. Gente, vocês não têm noção. Além do que o livro, por não ter luz, quem faz a luz é a própria mente da criança. Então, em vez da tela mandar luz e atrapalhar o sono, viu, Paulo? Atrapalha o sono à noite da criançada também. Quer dizer, o livro ele faz com que o cérebro da criança produza luz. ela produz a luz, o papel, o silêncio, né? Então, primeira dica, você como pai, né, Paulinha, tem que ser modelo de leitor. Você quer que seu filho seja um cara que não jogue lixo na rua? Eu adoro, adoro isso, fofoca. Chega pais pra mim e dizem o seguinte: Ilan, me conhece há muitos anos, né? Eu tenho filhos pequenos e você pode indicar escolas pros meus filhos? Ah, tá. Que escola que você quer? Não sei o que lá. Assim, eu quero uma escola que seja boa pro Enem. Seja boa pro Enem. Falei, tá bom, mas quantos anos você tem? Falei, tem 2 anos. Tem 3. Cara, espera um pouco crescer. E depois. Aí vem outros pais e dizem, a coisa do exemplo. Aí vem outro pai. Ilan, você escreve? Escrevo. Você pode escrever livros sobre tolerância e paz? Aí eu falo assim, mas por que não? Porque são temas importantes. Eu falei, mas eu comecei a rir por dentro. Porque esses pais que me pediam livros sobre tolerância e paz eram pais que brigavam o tempo inteiro, na frente dos filhos. Então, se eles querem tolerância e paz, eles primeiro têm que mostrar paz e tolerância na casa deles. Claro. Então, para a leitura mesmo, tem que ser modelo de leitor. Tem que ser modelo, tem você que ser um pai que leia, que o seu filho veja com você com o livro. Segunda coisa, Joel, que é importante fazer isso, ter acesso ao livro. O Brasil, aqui a gente tá falando de um recorte, né?
É.
Aqui é privilegiados, né? Mas o Brasil é imenso e o Brasil tá muito atrasado. As escolas públicas, as bibliotecas públicas, o acesso ao livro é complicadíssimo. Então, tem que ter acesso ao livro. Não tem grana para comprar livro, vai na livraria e lê. Isso é uma coisa normal. Acontece, vai na biblioteca, pô, tenta achar um lugar. Aí, um livro custa R$40. Cara, a gente gasta no final de semana num lanche. É. A questão é o valor que se dá pro livro nesse país.
E o hábito, né?
É o hábito. E o valor, né, Paulo? As pessoas não dão valor pra literatura aqui nesse país. Então, lá fora, as pessoas deixam, saem do metrô, deixam os livros lá. Você entendeu? Tá. Aqui, a pessoa reclama do... Não, livro, não. Mas gasta em outro... Pode gastar com o celular do seu filho. Com o que você quiser. Mas por que não fazer uma biblioteca na sua casa, né? Que é importante.
E a gente já falou muito aqui sobre essa questão do politicamente correto, entrando, por exemplo, nos desenhos, né? Alguns personagens acabam censurados, mudando, enfim, esse tipo de coisa. Eu sei que você tem esse livro com o Pondé, que é Quem Tem Medo do Lobo Mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também por que história infantil é tão trágico, porque é sempre assim, Bambi, perde a mãe, Rei Leão, o pai é assassinado, Lobo Mau, a vovozinha é devorada, tipo, isso por si só, falando assim que nem eu tô falando, é meio da Atena quase, né, se você for pensar. Mas as crianças consomem isso há anos e parecia que tava tudo bem. Não estava ou estava tudo bem?
Não, assim, é engraçado, né, que se fala muito do politicamente correto na comédia, se fala muito, e não se fala na infância, né, e eu fiz um doutorado na USP falando sobre isso em 2004, terminei em 2008, e um professor na minha banca, espero que ele esteja me ouvindo agora, ele falou assim pra mim: não, seu trabalho de doutorado é muito datado, isso não vai muito pra frente, achei ótimo escrito, mas enfim, você virou doutor e infelizmente tá cada vez mais atual, que é o quê? É você mudar a história, mudar a cantiga. Alguém acha realmente que se a gente cantar Atirei o Pau no Gato, as crianças vão sair matando o gato? Alguém realmente... Alguém... Não dá. Não tem noção isso. Ao contrário, como funciona a mente infantil? E aí tá a resposta, Paulinha. Como funciona a mente... E funciona assim, tá? Não é Ilan falando, é todos os psicólogos, filósofos. É só ser sincero com você mesmo. Como funciona... O Atirei o Pau no Gato, ou uma história que tenha bruxa, que eu sou defensor das histórias que tenham bruxas, que tenham conflito, que tenham... Falam da psique interna da gente. O lobo mau não é o outro, sou eu. Quando aparece um lobo numa história, fala dos medos infantis. Então, o politicamente correto na literatura infantil e na educação, ele não consegue entender que a natureza humana... Isso dá um programa só sobre a natureza. Porque ela é muito complexa. E complexo vem do latim. É um tecido com várias dobras. Não é simples. A sua filha, os seus filhos, eles têm uma complexidade de fantasias, de desejos, de sonhos, que as histórias...
De sombrios, às vezes, né?
Claro! O medo do escuro. Se você não colocar isso num mundo simbólico, metafórico, o que acontece? Você vai tirar. Não vou contar mais os três porquinhos, porque tem o lobo. Você vai criando uma bexiga que vai enchendo e vai
monstro,
estourar.
Monstro, né? Tá criando um monstro.
Quer dizer, você quer combater um monstro criando um monstro. Por isso que eles amam terror. Quero terror. Por quê? 5, 6, 7 anos. Duas hipóteses. Duas.
Na minha casa tá assim,
então,
gente.
Paulinha,
é só terror.
Duas hipóteses. Ou seus filhos, tem duas só. Então, quero terror. Eu também queria todo mundo. 6, 7, 8... Ou eles são psicopatas, serial killers.
Eu acho que pode ser o caso.
Ou eles querem histórias de terror, como nós gostávamos de assombração, porque eles querem trabalhar com terror interno. É tão óbvio isso.
Claro.
Com o nosso terror interno. Claro que tem que ter dosa. Gente, bom senso, não é, é pra pegar...
Por um It, né? Não, um palhaço
pra seu filho, não. Um Massacre da Serra Elétrica, pra pelo amor de Deus. Mas um Três Porquinhos, a Chapeuzinho. Cara, isso encaixa de uma forma tão forte no arquétipo da mente.
Curupira,
ela se sente muito agradecida.
Né,
olha, o papo foi muito gostoso, muito bom, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria muito te agradecer pela participação.
Entrevista aqui, boa, passa show. Rápido o tempo.
Ilan Brenman.
Segue nas redes, tem um monte de coisa legal.
Como é que é o teu Instagram, Ilan, pra galera seguir
arroba
você lá?
@ilan.brenman.
Brenman, já tá na agora tela tá aparecendo certinho, aí pra gente, pra quem isso. Nos acompanha por imagens, ilan.brenman.
Brenman. Então, B-R-E-N-M-A-N. Sabe o que significa Brenman rapidamente? Etimologia de Brenman, chiquérrimo, homem de fogo.
Olha! Mas por quê? Porque
meus antepassados mexiam com, destilavam vodka e tudo mais, então ficavam de fogo.
Paulinha, e qual que é o livro que ele tá... Você tá qual que é o mais recente?
Olha, esse é pros pais, inclusive. Esse não é literatura infantil. Pais ou Reféns dos Filhos é o livro novo do Ilan. E tem os clássicos.
Tem mais 79.
O Adrílis ia adorar o Ilan, né?
Olha aqui. Pena que o Adrílis... Esse livro aqui, ó, é pra você, Adrílis. Ele trouxe pra você falando do politicamente correto na infância.
Ilan, obrigado, querido.
Eu que agradeço.
Paulinha, terminamos por hoje, mas antes, os tweets.
Vamos lá, Érica participou com a gente, Érica Janaína, hashtag comente o morning. Geralmente, eu dou migué na sexta, mas hoje é sem migué, porque o migué será segunda, parte. O feriado, Érica, que sorte, a gente vai estar ao vivo aqui, segunda e terça-feira com o Morning Show. Wagner Lacerda tem imagens, eu não sei se essa foto é fake ou se é verdadeira, mas me parece ser o Adrílis de fogo, não sei. E Wagner Lacerda diz, fontes dizem que o feriado prolongado do Adrílis Jorge começou ontem e ele não conseguiu ir trabalhar hoje. Não sei. É. Se é fake, vocês me mandem aqui algum link comprovando.
Ô Paulinha, aí não deu tempo, mas só para registrar, né, a morte do Sérgio Mamberti, ator, 82 anos, que teve uma carreira muito...
Uma carreira Doutor extensa, Vitor. Artista plástico, diretor, ator, fez isso. TV, fez cinema... Exatamente, você trouxe aqui o Castelo Rá-Tim-Bum, no imaginário infantil isso. Hoje, de mais crescidinhos. Uma saudade grande que vai deixar ele, que passou por diversos episódios de problema pulmonar e veio a falecer por falência dos órgãos agora na noite de ontem. Uma pena mesmo.
Uma pena.
Não, os nossos pêsames a toda a família do Sérgio, que marcou hoje, pelo menos, viu, a minha gente, vida. Desculpa. Marcou minha vida.
De todo também. Mundo teve também... como é que era? O Eugênio.
O Eugênio, mordomo, Eugênio,
muito
vale
marcante.
Tudo.
Trabalhou marcante. Na Tupi, trabalhou na Record, fez de um
não,
tudo,
tem um
né?
Legado incrível.
Participação na política, uma pessoa que
turma,
realmente vai deixar saudades.
Muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês nessa semana. Obrigado à nossa bancada querida. Joãozinho, 7 de setembro, eu sei que você tá na rua, hein? Tchau, Paulinha. Beijo, Vini. Tchau, Ilan.
Tchau.
Obrigado. Até segunda-feira, ao vivo, hein?
Agora 11:34.